Muito bem, colegas, podemos retomar a reunião. Na segunda parte, temos a ata 29 para aprovar. Algum dos seus deputados pretende pronunciar-se sobre o teor da ata 29? Vou passar à votação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Ata 29 aprovada por unanimidade dos senhores deputados. Temos 2.2 iniciativas europeias, dois pareceres. Um da relator é o senhor deputado Carlos Santos Silva. E outro que o relator é o deputado Maurício Marques. O deputado Carlos Santos Silva dava-lhe a palavra para as considerações que entendesse por convenientes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um plano de trabalhos da Comissão Europeia relativamente ao ano de 2012, que foi proposto à Comissão de Assuntos Europeus e, por sua vez, a Comissão de Assuntos Europeus consultou todas as restantes comissões deste Parlamento, no sentido de obter pareceres sobre esse mesmo plano de trabalhos. No que toca, houve ainda sobre este programa da União Europeia uma audição parlamentar com os deputados das regiões autónomas, deputados europeus, por sua vez liderada pelo Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia para os Assuntos Interinstitucionais, em que se debateu de forma detalhada as várias vertentes deste programa de trabalhos. Por seu lado, no que toca à nossa Comissão e à nossa intervenção, os temas desta Comissão estão integrados no segundo pilar, e nesse mesmo segundo pilar, cujo título é a construção de uma União de Crescimento Sustentável e de Solidariedade, há um ponto específico que é o tema preparar o caminho para o futuro sustentável, portanto, em que os temas desta que são abordados relativamente à área do ambiente e que são de assinalar, são os temas relacionados com a água e com uma crescente utilização eficiente dos recursos, com as políticas energéticas e a sua sustentabilidade, temas também relacionados com as energias renováveis e estratégias para o seu desenvolvimento e um tema bastante importante que é o da redução da emissão de gases de efeito de estufa, onde é detalhado um programa sobre a sua implementação o mais rápido possível, por forma a contribuir para se alcançarem objetivos ao nível das alterações climáticas e eficiência energética. Depois também alguma legislação que se pretende ver introduzida no sistema sobre os veículos automóveis e incentivo ao seu fabrico e, portanto, tem em vista, na realidade, a redução da dependência dos transportes face ao petróleo. No essencial, portanto, são estas as questões abordadas neste programa de trabalhos proposto pela Comissão Europeia e, portanto, o relatório está em condições de ser aprovado e ser proposto à Comissão de Assuntos Europeus a nossa posição sobre estes temas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Algum colega pretende usar a palavra? Pedro Farmaus e Paulo Sá e Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenha a bondade, Pedro Farmaus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria de começar por agradecer o parecer elaborado pelo nosso colega deputado Carlos Santos Silva. Este é um parecer obrigatório sobre o programa de trabalho da Comissão. Gostaria de uma primeira nota da importância deste programa de trabalho no ano de 2012, ano que enfrentamos uma crise decisiva para a Europa, e portanto este programa assume aqui um particular destaque, este programa de trabalho da Comissão para o ano de 2012, mas naquilo que nos diz respeito à nossa Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, não podia deixar de destacar o eixo que está incluído neste programa que da construção de uma União Europeia de Crescimento Sustentável e de Solidariedade e, como lá é dito, preparar o caminho para um futuro sustentável. E, portanto, há de dar nota de destaque neste programa e neste relatório em relação a esta matéria. Nomeadamente, nas questões que têm a ver, como já foram aqui referidas, e destaque aqui apenas três, a eficiência energética, a segurança nuclear e o combate às alterações climáticas dos gases de efeito de estufa, que me parece também relevante destacar. E a última nota que gostaria de dar é que é feita uma referência à Conferência do Rio mais 20 e que era importante que esta Comissão fizesse um acompanhamento particular destas matérias da Conferência do Rio mais 20, que a própria Comissão Europeia também irá fazer. E agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado pelo relatório e da parte do Partido Socialista, estamos em condições de votar favoravelmente este parecer.
Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui uma dúvida relativamente a esta questão, se não era nosso entendimento nesta comissão, só emitirmos pareceres sobre assuntos que tivessem caráter normativo, e não sobre comunicações, informações, etc. Portanto, é uma regra que não escrita que temos seguido até aqui. Portanto, quando recebi este parecer, fiquei com essa dúvida se haveria necessidade da Comissão emitir parecer sobre este assunto ou não. E esta questão que eu levantava, porque neste momento estou um pouco confuso relativamente àquilo que estamos a fazer.
Sr. Deputado, nós temos feito parecer sobre todas as matérias, não balizamos só. O relator é que às vezes propõe que informe-nos que não há razão para fazer parecer. O senhor relator, e nós temos seguido a indicação, não é? A informação mera. Quando o senhor relator, a quem é distribuído a matéria, as comunicações neste caso, consideram que devem ser objeto pela sua relevância de parecer, faz o parecer e apresentam, e depois os senhores deputados têm as considerações que entenderem por convenientes. Mas não há uma delimitação só. Eu não tenho esse, não conheço esse entendimento, só ser anterior à minha presidência. Não é? Ok. Altino Bessa, Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para saudar o deputado relator, Carlos Silva. Efetivamente, isto é um programa de trabalhos mais vasto. A concentração da nossa comissão no ponto 2 e, em concreto, no 2.3, preparar o caminho para o futuro sustentável. Já tudo foi aqui dito, a questão da utilização eficiente dos recursos, nomeadamente os recursos hídricos, a questão da política energética, da segurança nuclear, pôr termo, dentro daquilo que é possível, ou pelo menos diminuir a dependência dos resíduos fósseis, nomeadamente do petróleo. Por isso, o CDS está em condições de votar favoravelmente este parecer, que vai no intuito de, exatamente como aqui é dito, a construção de uma união de crescimento sustentável e de solidariedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Colegas, vamos. Eu agradeço também ao Sr. Deputado Carlos Silva, mas dou-lhe a palavra novamente para algum esclarecimento que queira fazer. Sr. Deputado Altino Bessa, por favor. Obrigado. Tenha a bondade.
Relativamente à questão colocada pelo deputado Paulo Sá, portanto, dizer o seguinte, eu entendi que deveria haver relatório e parecer mediante a importância que os assuntos que estão colocados trazem para esta e trazem a pôr a esta mesma comissão. Eu penso que é bastante importante mantermos ao longo de um ano uma fiscalização até, de alguma forma, à evolução das medidas que aqui são propostas pela Comissão Europeia. Por outro lado, a Comissão de Assuntos Europeus prepara um conjunto de 6 medidas prioritárias para o acompanhamento deste próximo ano. Nessa circunstância, portanto, pediu a todas as comissões para fazerem sugestões relativamente àquilo que era as medidas que achavam mais pertinentes. E é nesse contexto que, na abordagem que faço ao nosso programa de trabalhos, ou pelo menos àqueles que estão distritos a um escrutínio mais próximo por parte da nossa Comissão, que faço referência a esse conjunto de medidas, que depois a Comissão de Assuntos Europeus irá validar e, naturalmente, irá incluir num programa de síntese daquilo que é a intervenção de assuntos europeus, essas mesmas medidas. Daí que a não apresentação, e eu acompanhei, fui verificar alguns relatórios anteriores e verifiquei que todas as comissões dão parecer. Portanto, todas as comissões fornecem o seu apoio à Comissão dos Assuntos Europeus. Nessa circunstância, achei que, pela importância das matérias, haveria que haver um parecer final acerca deste programa de trabalhos, que reputo, mais uma vez, de muito importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Meus caros colegas, vamos votar o parecer. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está a abstenção do PCP. Aprovado por unanimidade. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques. Também é um parecer em que ele é relator da Comunicação 856. O Sr. Deputado Maurício Marques, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje temos em discussão a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu da Diretiva 70-157, que regula as emissões de ruído de veículos a motor com quatro rodas. Esta diretiva tem mais de 40 anos. É evidente que é verdade que houve algumas alterações, mas o seu conteúdo tem mais, tem esta idade. E, por isso, o aumento de tráfego sofreu uma modificação completa nestes últimos 40 anos. Houve, inclusivamente, a realização de algumas infraestruturas que aproximaram das habitações e, por isso, é importante fazer uma alteração, esta alteração que é proposta. Esta alteração que é proposta visa, portanto, atribuir novos critérios de avaliação e também novos níveis de ruído ambiental. Por isso, entendemos que se justifica e, neste caso também, há um fator relevante que é a questão dos veículos elétricos e híbridos que não eram contemplados na diretiva anterior. De maneira que a nossa conclusão de que esta proposta se justifica. Apenas na elaboração do parecer tive apenas algumas dúvidas, porquanto é fixado o novo método de ensaio e também os novos níveis de ruído, mas que não consegui perceber se aplica também a veículos não produzidos no espaço comunitário, no espaço da União Europeia. Da mesma forma que se fala também em quantificar um nível mínimo de ruído para veículos elétricos, mas não é, portanto, não é depois na proposta estabelecido um limite para o ruído mínimo. Face ao exposto e nada havendo a opor, proponho que esta Comissão aprove o presente relatório.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, há colegas que querem usar a palavra?
Senhor.
Muito bem, Altino Bessa, tenha a bondade. Não sei quem é que pediu primeiro, peço desculpa. Idália Serrão, diz o Sr. Deputado Altino Bessa, sempre simpático para com hoje e gentil, sempre simpático e gentil.
Sempre,
gente. E gentil. Muito obrigada, para os
Sr. Presidente.
Mas tudo o que eu estou a dizer, ele está a dizer que não, foi porque levantou a mão primeiro.
Não, também por isso.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Deputado Maurício Marques a proporção do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao nível sonoro dos veículos a motor. Gostaria também de deixar aqui uma nota de que para o Partido Socialista esta proposta é particularmente relevante porque, no fundo, vem ou visa garantir um elevado nível de proteção, não só da saúde, mas também do ambiente, a par da promoção do mercado interno de veículos a motor mais limpo, que é muito assinalável. Esta matéria tem merecido especial atenção da nossa Comissão, sobretudo desde 96, ano da elaboração do Livro Verde sobre o Ruído, gostaria aqui de realçar. E, por último, gostaria ainda de salientar, já que a presente proposta é omissa quanto a este aspecto, que os veículos não produzidos no espaço europeu, mas importados para a Europa, pudessem observar o cumprimento das normas que são impostas aos fabricantes europeus. E que me parecia que era de toda a justiça que ficasse referido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Isto, o facto de falarmos em segundo lugar às vezes cria estas situações. É que eu ia exatamente sugerir que esta questão de que a presente proposta é omissa, isto na opinião do relator, quanto à regulação de veículos não produzidos no espaço comunitário, fazendo todo sentido que as normas impostas aos fabricantes europeus sejam também aplicadas aos veículos importados. Eu acho que faria todo sentido que isto estivesse nas conclusões do relatório e não na opinião do relatório. Relativamente ao resto, parece-me que está tudo de acordo, mas também há aqui um outro ponto que antecede exatamente este, porque... E aí a opinião do relator, mas gostaria apenas de deixar um pequeno comentário, que diz que não, a presente iniciativa não regula valores mínimos, níveis mínimos. Eu julgo que o objetivo desta norma é impor valores máximos, o que significa que a redução é o mínimo possível, porque terá que existir outros mecanismos para que, eventualmente, a segurança rodoviária não seja posta em causa em relação aos peões invisuais, porque eu não sei se consegue arranjar um mecanismo de tal forma em que se diga que se pretende que o valor mínimo vá até ali, porque até ali não põe em causa os peões invisuais. Eu julgo que o objetivo é reduzir o mínimo possível. Por isso há o máximo e daí para baixo, se o ruído for zero, melhor ainda. Os mecanismos para com os invisuais terão que ser outros nessa proteção, porque o objetivo desta norma julgo que será claramente reduzir ao mínimo possível o ruído sonoro que os veículos provocam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém pretende usar a palavra? Dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marcos.
Muito obrigado pela precisão que fizeram. Apenas dizer o seguinte, relativamente a esta questão, é que a proposta visa também, e diz, visa igualmente garantir a segurança rodoviária e a segurança no trabalho até a introdução de requisitos relativos ao nível mínimo de ruído, no caso de veículos elétricos e elétricos híbridos. Ora bem, isto não é de suma menos importância, é porque o que se aqui é dito também, a proposta, é que um veículo elétrico que tem uma ausência de ruído pode contribuir para a não segurança rodoviária. Ou seja, há aqui duas questões. Uma questão é o ruído máximo, que efetivamente deve ser diminuído por forma a garantir um bem-estar ambiental, mas há também aqui uma preocupação de segurança rodoviária que deverá ser acautelada por a emissão de algum ruído que seja perceptível, nomeadamente por invisuais. Ou seja, por exemplo, um invisual que está a atravessar a rua é confrontado com a aproximação de um veículo elétrico, pode eventualmente pôr em perigo a sua segurança. E, portanto, esta proposta visa isso, visa efetivamente diminuir o nível máximo de ruído nos veículos a motor, nomeadamente veículos a motor não elétrico, mas visa também a segurança rodoviária com algum ruído que seja perceptível a pessoas que em visuais e, portanto, visa as duas coisas.
Então, se tivermos oportunidade de ruído zero, não o devemos fazer.
É evidente, é verdade, é verdade. Esta diretiva diz que não pode haver ruído zero, porque ruído zero, o ruído zero é prejudicial para a segurança rodoviária. Por isso é que havia muitas das vezes sinistralidade, nomeadamente com os trolley carros que eram ausência, que não tinham grande ruído e que causavam mais atropelamento do que os veículos a motor. Portanto, visa isso. Na questão da que, como eu digo aqui na minha opinião, mas estou aberto a que se passe para as conclusões. Eu não tenho a certeza de que na homologação, e não consegui verificar, na homologação, estes padrões aqui considerados não seja também verificado, na homologação de veículos, não seja verificado em veículos produzidos fora do espaço europeu. Por isso, apenas o quis pôr no considerando e não na conclusão. Não sei se me fez entender.
Como garantia, não é? Como Exatamente. Garantia de que não estava a cometer um... Bom, como é que é? Mantemos aqui na opinião do relator ou querem... Podemos passar para as conclusões.
Podemos, não tenho nada.
Então aceitamos passar para as conclusões e fazemos depois aqui mais um ajuste no seguinte. Passamos para as conclusões, não é? Ok. Então, alguém tente mais usar a palavra? Não? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por ser também apresentado pelo Sr. Deputado Maurício Marques. Colegas, ponto 3. Ponto 3, nós temos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo a suspensão imediata da barragem do Fostua e a sua exclusão do Plano Nacional de Barragens. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se é para apreciar aqui ou se é para plenário. É para apreciar aqui? Então, será... Isto não está até agendado hoje, não é? Muito bem. Foi apresentado hoje. Ok. Então, fica já informados todos os grupos parlamentares, colegas, ficam afirmados todos os grupos parlamentares que esta recomendação, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, será apreciado na próxima semana na comissão. Dou a palavra só à nossa colega, se ela quiser ter alguma consideração, mas em princípio será debatido.
Se é apreciado na próxima semana, depois então na próxima semana muito fazemos bem. Debate, é um claro, tema que já foi muito debatido aqui na Assembleia. Portanto.
É evidente. Muito bem, então próxima semana será apreciada esta recomendação. Para apreciação, colegas, temos 3 projetos de resolução. Dois em conjunto, o 142 e o 153, o primeiro do Bloco de Esquerda, o segundo do PCP, que recomendam ao Governo que sejam desencadeados os procedimentos de avaliação dos resíduos provenientes da ex-Hidrurgia Nacional e depositados em São Pedro de Fins, no Conselho da Maia, e depois um outro que tem, é sobre outra matéria. E o do PC, isto é do Bloco de Esquerda, e o do PCP, que recomenda ao Governo a determinação do grau de perigosidade dos resíduos depositados em terrenos anexos às instalações da antiga Siderurgia Nacional na Maia e a adoção dos procedimentos compatíveis com os resultados desta avaliação. Eu dava a palavra aos proponentes. Pode, Paulo. Paulo Sá. É um ponto prévio, tenho a
palavra. Fazer apresentar a seguinte questão. Na ordem de trabalhos que foi distribuída no final da semana passada, a discussão destes, a apreciação destes dois projetos de resolução não constava. E só foi introduzida ontem, durante a tarde, é que foi introduzida estes pontos. Devido a isto ter sido feito em cima da hora, não houve possibilidade, a parte do grupo parlamentar do PCP, garantir que o deputado Honório Novo pudesse estar aqui presente para fazer esta discussão. Nesse sentido, apelava à compreensão dos demais grupos parlamentares, em particular do Bloco de Esquerda, que apresenta, também é um dos autores dos projetos, que isto pudesse ser adiado, de forma a nós podermos garantir que o deputado que vai discutir esta questão, o Honório Novo, pudesse estar aqui.
Só antes de dar a palavra, pediu a palavra, posso só dizer uma consideração sobre isto também para esclarecer. Isto foi agendado só nesta altura porque o PSD só a uma certa altura que deu, digamos, no quadro do compromisso que aqui tinha sido estabelecido com o deputado Honório, com o PCP, com o PSD, com todos, ao fim e ao cabo com a Comissão, para a boa condução dos trabalhos, que houvesse um tempo em que isto fosse estabilizado. Só foi estabilizado já mais tarde, depois de sair da hora, a ordem de trabalhos e tal. Acho que o princípio se deve manter, eu estou de acordo com a posição do Paulo Sá, acho que o princípio, há aqui um consenso no sentido de haver uma discussão conjunta, também passaria para a próxima semana, se estivessem de acordo, mas, cara colega, tenha a bondade.
Sr. Presidente, estou de acordo que seria para a próxima semana, não tenho nenhuma objeção a isso, quer que se o debate faça com quem tenha acompanhado, é assim que deve ser, aliás. Eu fazia só uma pergunta, porque eu não tenho conhecimento disso, que é, nós ficámos à espera de informações que o PSD teria, entretanto, do que estava a acontecer com os resíduos, tivemos notícias que os resíduos teriam sido transportados, saber se, entretanto, o PSD tem informações do Governo sobre esta matéria, e se tem, se as pode partilhar, para depois as podermos debater com os projetos de resolução na próxima semana, porque era também esse o acordo, não é, termos mais informações. Muito obrigado.
Obrigado, Catarina Martins. O Altino Bessa, que usou a palavra, tenha a bondade.
Eu julgo que... isso compete ao PSD estar a responder isto, mas a resposta, julgo eu que é pública do Ministério.
Bom, estava inscrita a Emília Santos. Deputada Emília Santos, tenha a bondade.
Sr. Presidente, só para esclarecer... De facto, o grupo parlamentar do PST fez uma pergunta ao Governo que incide precisamente sobre o esclarecimento definitivo e cabal desta matéria. Obtivemos a resposta muito recentemente, sexta-feira ou segunda mesmo. Esta resposta é de conhecimento de todos os grupos parlamentares e é, de facto, uma resposta que aponta no sentido da remoção dos resíduos e do solo contaminado e também julgo que fala... Fala também na descontaminação de toda a área intervencionada. Portanto, são duas questões que estavam no ar e que merecem resposta formal por parte do Ministério competente.
Muito obrigado. Bom, penso que a Catarina Martins isso sabe que está na base de dados. Queria saber se havia mais informações além daquelas que estão na base de dados, não é? Penso eu, que era o sentido da sua interpelação. António, tenha a vontade.
Sr. Presidente,
António Amaro, tenha a vontade.
É normal que a senhora deputada Catarina Martins, como todos os senhores deputados, possam não ter informação do caso. Isto é uma pergunta dirigida ao PSD, que de facto a resposta a partir do momento em que chega é pública, mas é pública, segundo eu sei, na base de dados, mas normalmente de um acesso não evidente, não há notificação recebida a todos os senhores deputados. E, portanto, é normal que os senhores deputados dos outros grupos parlamentares não tivessem conhecimento. De qualquer forma, já sabem que ela se encontra, está disponível a todos. Este assunto, simplesmente, O que a resposta vem demonstrar é de que não há risco. Essa conclusão que a senhora deputada Emília Santos aqui transmitiu é confirmada pelo Governo e até aparentemente por um relatório da APA que vai ser publicado em breve, julgo que estará em fase de final de ultimação, mas o Governo diz que já tem conhecimento do seu conteúdo, portanto demonstra que não há resíduos perigosos ali e que a descontaminação dos solos foi feita e, portanto, os senhores deputados autores da proposta considerarão como pretendam o que farão às iniciativas que apresentaram.
Obrigado. Bom, então, também está... faremos esta reunião na próxima terça-feira. Ao fim e ao cabo, faremos a discussão de duas projetos de resolução. O primeiro sobre a barragem do Fosto e o segundo sobre esta matéria. Terceiro projeto de resolução. Recomendo ao Governo, é do Bloco de Esquerda, o 165, recomendo ao Governo a cedência da Quinta Nova de Queluz à população através da Câmara Municipal de Sintra. Dou a palavra à Catarina Martins, Sr. Deputado Pedro Farmal.
Sr. Presidente, queria pedir, em nome do Partido Socialista, o adiamento por uma semana desta discussão, visto que nós não estava na hora inicial, nós pedimos alguma informação, e, portanto, eu pedia, em termos regimentais, por prazo de uma semana, o adiamento desta discussão para a próxima semana.
Catarina, ninguém se opõe, não é? Há aqui um conselho.
Sr. Presidente, eu não me oponho, mas que eu agradecia que me informassem, às vezes no início das reuniões, agradecia, porque claro. Estou hoje com uma agenda muito complicada a tentar muito compatibilizar bem. Várias comissões. Muito obrigada.
Ok, Catarina, então fica já sabe que na próxima terça-feira vai ter uma terça-feira muito complicada depois das audições. Bem, outros assuntos. Pedro Farmal, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de colocar uma questão que é o seguinte. Já veio a resposta do Conselho de Administração em relação à questão da utilização das garrafas de água ou da água da torneira, porque me parece relevante, nesta altura, suscitar esta questão, visto que já passou o prazo que tinha sido dado para esta Comissão e que estamos a iniciar um conjunto de audições públicas em que, na opinião do Partido Socialista, devíamos dar um exemplo de não utilizar garrafas de água e gostaria de saber, Sr. Presidente, já veio a resposta da parte de quem tinha de dar a respectiva resposta, porque me parece que havia um prazo que tinha sido estabelecido, que foi aqui aprovado para esta Comissão, sugerido pelo PST, e gostaria de saber se já fumo branco, chamemos assim, desta matéria, porque o Partido Socialista parece-me importante, nesta altura que iniciámos um conjunto de audições que são transmitidas pela televisão, que esta Comissão possa dar o exemplo, um bom exemplo também.
Muito bem, muito obrigado. Não há nenhuma interpelação direta, não tenho nenhuma resposta a isso. António Leitão, tenho a vontade de
chamar. Sr. Presidente, eu queria corroborar esta insistência do Sr. Deputado Pedro Farmaus. O prazo do mês já se esgotou há algum tempo. Eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente para reinsistir formalmente com o Conselho de Administração e que reforçasse a seguinte nota. A pergunta do PSD, eu sei que na altura... designadamente o Sr. Deputado Pedro Farmaus colocou em questão o objetivo da intervenção do PSD, compreendemos, é posição política, mas eu queria lembrar uma coisa que eu gostava que isso fosse relembrado ao Conselho de Administração, é que o que foi pedido não foi uma análise dos custos de pessoal para servir a água, foi o custo integral de todo o ciclo de vida de cada uma das opções. E isso dá um resultado muito diferente. No passado, o Conselho de Administração ou os serviços da Assembleia fizeram uma análise exclusivamente a um dos custos e não aos custos integrais. E não foi isso que o Grupo Parlamentar do PSD pediu. Esperamos que não seja isso que venha. E, portanto, nós queríamos, juntando-nos ao Sr. Deputado Pedro Farmaus na preocupação, pedir essas duas pedir que os serviços da Comissão ou o Sr. Presidente reinsistisse com o Conselho de Administração e os relembrasse que não é uma avaliação daquele item de custos, é dos custos integrais de ciclo de vida. Obrigado.
Muito obrigado. Assim faremos, meus caros colegas. Está terminada a reunião. Bom almoço para todos.